presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Márcio Postman, lançou hoje um estudo inédito sobre a dinâmica das contratações no trabalho terceirizado no Brasil. Esse estudo foi feito em parceria com o Sindipres, o maior sindicato de trabalhadores temporários e terceirizados do país, com 160 mil associados e que representa mais de 700 mil trabalhadores na área de prestação de serviços no estado de São Paulo. E o presidente do ITEA conversa com a gente agora aqui na CBN. Professor Márcio Postman, boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Prazer falar contigo e todos os ouvintes.
O que que esse estudo mostrou em termos das condições de trabalho das pessoas em serviço terceirizado?
Bem, o estudo oferece um conjunto grande de características que estão presentes neste segmento de ocupação que se transforma cada vez mais no eixo estruturador do mercado de trabalho brasileiro. Esse é um segmento que vem empregando 300 parcelas dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, ele tem como característica principal uma grande rotatividade, uma flexibilidade na contratação. Você tem uma ideia, a cada mês, 5,3% do universo de pessoas empregadas nesse segmento são demitidos. No Brasil como um todo, nós temos 4,1% dos trabalhadores são demitidos a cada mês. Já é um mercado de trabalho muito flexível. Nos Estados Unidos, apenas 2% do estoque de empregados perde o emprego. E na França, são apenas 0,4% do estoque de trabalhadores que são demitidos. A característica principal dessa demissão revela um setor ainda em estruturação, especialmente do ponto de vista empresarial, e ao mesmo tempo revela a ausência de uma regulação pública necessária para esse segmento que vem ganhando crescentes dimensões na geração de emprego no país.
A gente pode dizer que o número absoluto de vagas terceirizadas está crescendo? É uma trajetória ascendente ainda, professor?
Sim, ele já foi bem mais dinâmico, especialmente nos períodos em que o país gerou pouco emprego. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós chegamos nos anos 90 a ter quase 80% dos empregos abertos no estado relacionados à terceirização. Atualmente, isso encontra-se acima de 10%, porque vem sendo gerados postos de trabalho em outros setores da atividade da economia que não são relacionados à terceirização. Mas não há dúvida que isso é um segmento que estrutura, de certa maneira, o funcionamento do mercado de trabalho, e ele merece, a nosso modo de ver, um melhor conhecimento e ação de políticas públicas, porque a sua continuidade certamente trará impactos importantes no sistema previdenciário do país, já está trazendo um impacto na forma de financiamento do seguro-desemprego, sem falar também em problemas vinculados à qualificação da mão de obra, que se agrava quando você não tem condições adequadas de formação do trabalhador no mesmo local de trabalho.
Pois é, essa alta rotatividade da mão de obra terceirizada tem a ver também com isso, com a falta de qualificação, professor?
O estudo mostrou que é uma especificidade desse segmento a rotatividade, né, a alta taxa de demissão. Mas também apresentou sinais de que trabalhadores com maior escolaridade são aqueles que tendem a ficar mais tempo no seu emprego, ao contrário de trabalhadores com menor escolaridade, que tendem a ter maior dificuldade, uma vez demitido, para novamente ser empregado. Como nós falamos, a taxa de rotatividade está acima de 60%. A categoria, quer dizer, a cada ano 60% dos trabalhadores empregados no setor perde o seu emprego. E somente um terço desses trabalhadores demitidos conseguem retornar ao emprego no mesmo ano em que ele foi demitido. Então isso evidentemente tem uma repercussão que exige, a nosso modo de ver, uma maior atuação do ponto de vista de políticas públicas, porque as ações entre patrões e empregados vêm sendo positivas até para proteger e qualificar melhor o trabalhador, mas não são suficientes sem uma ação de parte do Estado.
Quer dizer, o que o senhor diz é arrumar formas de proteger mais esse trabalhador terceirizado.
O trabalhador e também a empresa, porque o que se observa muitas vezes é que o trabalhador permanece prestando serviço à empresa contratada, no entanto, o empregador é que se modifica, porque em várias atividades, especialmente no setor público, nós temos processos licitatórios que duram um determinado período e precisam ser renovados, submetidos à competição. E nessa mudança, o trabalhador às vezes fica na mesma atividade, o que muda é o empregador, que sai o empregador antigo e recontrata os trabalhadores. mas nem sempre com a mesma remuneração.
É, acaba que o funcionário, ele é funcionário de uma empresa chamada terceirizada, né? Apesar de não ter uma série de direitos, ele continua exercendo a mesma função, isso que está falando.
Exatamente, mas a empresa que o contratou, o terceirizado, ela pode se modificar, porque também há uma oscilação muito grande do ponto de vista das próprias empresas. É um segmento demarcado por micro e pequenas empresas, que têm dificuldade também de sustentar ao longo do tempo. Então, não apenas há essa mudança, essa rotatividade para os trabalhadores, mas também há uma oscilação muito grande para os empregadores. É um segmento que precisaria de políticas públicas, digamos, políticas de financiamento, políticas de melhor capacitação patronal, melhor desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que os trabalhadores também precisariam, na verdade, uma forma que regulasse a competição nesse segmento, que faz com que, na maior parte das vezes, as remunerações daqueles que perdem o emprego somente permitem eles encontrar uma nova ocupação com remuneração menor.
Hoje são quantas pessoas nessa situação, professor, em São Paulo?
A informação que nós temos desconta apenas os trabalhadores em regime de CLT, em contrato formal de trabalho. No estado de São Paulo, o levantamento que nós temos desconta o último dado de 2010, seriam 700 mil trabalhadores. Essa é a maior categoria, quase duas vezes, por exemplo, a quantidade de trabalhadores bancários em todo o país. Então, somos só do estado de São Paulo.
E para todo o país a gente consegue fazer uma estimativa, professor?
Na verdade, nós não temos dados científicos sobre isso. Há estimativas, mas de nossa parte nós não temos informação. Uma preocupação a mais, talvez só para adicionar, é que, por exemplo, um trabalhador do setor terciário, terciarizado, ele consegue, ao longo de 12 meses, somente contribuir em 7 meses para a Previdência, porque ele não permanece empregado todo o tempo em regime formal para poder contribuir para a Previdência. Então, isso faz com que ele vai precisar trabalhar mais tempo para poder contribuir pelo menos os 35 anos, que é uma das exigências para adquirir a Previdência. E se esses trabalhadores não contribuem para a Previdência, significa que em um momento, ao se aposentarem, certamente tenderá a dificultar o próprio financiamento dessa aposentadoria, porque eles têm dificuldade de contribuir.
Ok, professor. Obrigada pela entrevista. Boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Um abraço a ti e a todos os ouvintes.
Conversei com o presidente do IPEA, professor Márcio Postman. Vamos ao repórter CBN, agora são 3:30.